Vamos retomar os nossos trabalhos para este painel sobre desafios e prioridades da agenda europeia, em que intervém o Primeiro-Ministro de Portugal, José Sócrates, o Presidente da Assembleia Nacional de França, Bernard Accoyer, e o Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso. Vamos iniciar o painel. Haverá depois um período de perguntas, não muito longo. Primeira intervenção, Primeiro-Ministro de Portugal, José Sócrates, tem a palavra e podem ir os oradores à tribuna.
Senhor Presidente da Assembleia da República, prezado amigo, quero, antes de mais, agradecer-lhe a gentileza do convite para estar presente nesta sessão. Agradecer-lhe esse convite porque é para mim não apenas um dever, mas também um grande prazer estar com parlamentares de toda a União Europeia e países candidatos para podermos discutir a agenda europeia. Agradeço-lhe, portanto, a simpatia do seu convite e aqui estou para vos falar da agenda europeia. E esta é uma boa oportunidade para que um primeiro-ministro de um país cuja capital se chama Lisboa poder defender perante vós o Tratado de Lisboa. Agenda europeia. A agenda europeia está hoje dominada pelo Tratado de Lisboa. E eu quero fazer a sua defesa, a defesa do Tratado de Lisboa. Para vos dizer, em primeiro lugar, que o Tratado de Lisboa honra o melhor da história europeia. É um tratado que consolida os valores europeus. Os bons valores europeus, mas que ao mesmo tempo que honra a sua história, projeta para o futuro esses valores e afirma esses valores europeus como valores fundamentais para que a Europa ocupe o seu lugar no mundo. É por isso que o Tratado de Lisboa é, em primeiro lugar, um tratado que responde àquilo que é uma ambição de sempre no projeto europeu. De certa forma, ele institui a cidadania europeia, a Carta dos Direitos Fundamentais, responde àquilo que sempre foi, desde há décadas, a ideia e a aspiração, quer dos pais fundadores, quer dos políticos que sempre se bateram por um conjunto de direitos comuns dos cidadãos em todo o espaço europeu. Ora, a Carta de Direitos Fundamentais é, no essencial, a resposta a essa velha aspiração de construção da cidadania europeia. Mas o Tratado de Lisboa, ao construir uma Carta de Direitos Fundamentais, onde se instituem os direitos individuais, mas também os direitos sociais, de certa forma, institui também aquilo que é o modelo social europeu. Isto é, a forma que a Europa sempre encontrou para promover a igualdade de oportunidades no espaço europeu. É por isso que digo que este Tratado de Lisboa honra o melhor da tradição política europeia. Mas este Tratado de Lisboa responde também aos desafios que temos pela frente e que a Europa tem pela frente. O desafio institucional. O desafio de ultrapassar o impasse, de ultrapassar as dificuldades na decisão e instituir um sistema democrático de decisão que corresponda a uma maior eficácia por parte da União Europeia. Depois de termos feito o alargamento de 15 para 27 membros, ninguém compreende no mundo que a União Europeia não seja capaz de modificar o seu sistema institucional para que, com o alargamento, possa melhorar os seus mecanismos de decisão. E o Tratado de Lisboa é exatamente isso. É um tratado de uma Europa que quer melhorar os seus mecanismos de decisão. Porque melhorar os mecanismos de decisão é a melhor forma de responder aos problemas dos cidadãos europeus e da economia europeia. É verdade. A Europa não quer ficar presa a um mecanismo institucional que a paralise. Quer mudar, quer evoluir, quer estar à altura dos desafios de hoje. E é por isso que este novo equilíbrio institucional proposto pelo Tratado de Lisboa é absolutamente essencial para uma Europa que quer responder aos problemas dos cidadãos e aos problemas das nossas sociedades e da nossa economia. Desafio institucional, mas também o desafio que a Europa quer aceitar de responder às grandes questões do mundo. O projeto europeu é um projeto essencial para os cidadãos europeus, para a economia europeia, para as sociedades europeias, mas é também um projeto essencial para o mundo. O mundo precisa de uma Europa mais forte. O mundo necessita de uma maior promoção dos valores europeus. Até diria, do modo de fazer política europeia. O mundo precisa de uma presença mais forte da Europa. É por isso que o Tratado de Lisboa é importante para os cidadãos europeus, para os europeus, mas é importante também para o mundo. Porque dá melhores condições à Europa ter uma voz no mundo. E todos sabemos a importância que isso tem. O mundo espera muito da Europa. Mas não há alternativa à voz europeia. Não há. Haverá um vazio se a voz europeia não se fizer ouvir no contexto da política internacional. Este é o nosso dever para com o mundo. E eu não tenho dúvidas de grande parte das questões mundiais que têm a ver com o ambiente, que têm a ver com a energia e que têm a ver com a paz e com a segurança serão mais bem resolvidas se a Europa for mais forte e tiver uma maior presença no palco internacional. O mundo está a mudar. E que mudança? Alguns filósofos costumam considerar este mundo como um mundo pós. Um mundo pós-capitalista, ou um mundo pós-democrático, ou um mundo pós-industrial. Mas este mundo pós quer apenas dizer que é um mundo em mudança. Que nós não sabemos bem interpretá-lo. E que os nossos modelos mentais para interpretar o mundo, aqueles que costumávamos usar, estão agora ultrapassados. Mas num mundo em mudança, o pior crime que se pode cometer é ficar parado. É por isso que a Europa tem um desafio pela frente. Não ficar parada num mundo em mudança. E, no fundo, a resposta do Tratado de Lisboa é avançar e progredir e não ficar parada. E esta é que é a questão com que a Europa hoje está confrontada. Não há alternativa a Lisboa. Não há alternativa ao Tratado de Lisboa. Ou melhor, a alternativa ao Tratado de Lisboa é ficar parado. E a Europa não deve ficar parada. E falo-vos do Tratado de Lisboa na sequência do referendo na Irlanda, que deu como resultado uma vitória do não ao Tratado de Lisboa. É por isso que é também preciso, neste momento, defender o Tratado de Lisboa. Isso não significa menor consideração por aqueles que votaram não. Ao contrário, respeitar esse voto não significa abdicar das nossas convicções. E acho que a resposta do Conselho Europeu de ontem foi a resposta à altura das circunstâncias. Uma resposta de todos os líderes europeus que reafirmam que o Tratado de Lisboa é a resposta aos nossos problemas e que as ratificações devem prosseguir. Há neste momento 19 países que ratificaram o Tratado de Lisboa. Há ainda 7 que estão em processo de ratificação. E há depois o não irlandês, ou o caso da Irlanda, onde houve um referendo com não. A primeira decisão do Conselho é prosseguir com as ratificações. E isso é muito importante, porque isso manifesta uma vontade política de não deitar fora aquilo que é fruto de um consenso europeu que tem a maior urgência na entrada em vigor para responder aos anseios de todos aqueles que sentem que um dos problemas do mundo reside no facto de precisarmos de uma Europa mais forte. A outra decisão, como sabem, do Conselho Europeu tem a ver com a necessidade de se encontrar uma solução que responda aos problemas daqueles irlandeses que, não tendo votado contra a Europa, votaram contra neste referendo sobre o Tratado de Lisboa. E os líderes dos 26 países, ou dos 27, incluindo o governo irlandês, ouviram essa manifestação e pretendem responder-lhe democraticamente, considerando as razões desses eleitores e procurando modificar aquilo que se pode modificar, por forma a que, arranjando essa modificação limitada, se possa dar condições à Irlanda para que a Irlanda ratifique o Tratado de Lisboa. Durante a presidência portuguesa, eu disse muitas vezes que a União Europeia é uma união, não é uma confederação. Nós precisamos de todos. Esta união sempre foi feita com todos e com base na unanimidade. E eu quero ser fiel a essa tradição e a essa história da União Europeia. E é por isso que o Conselho e todos os líderes europeus farão tudo o que estiver ao seu alcance para que a Irlanda possa ratificar o Tratado de Lisboa. E tenho a certeza que arranjaremos uma solução. Arranjaremos uma solução entre todos os dirigentes europeus, com as autoridades irlandesas e até com aqueles que, se tendo pronunciado naquele referendo, aceitam alterações que possam vir a dar, naturalmente, condições para que o seu país possa ratificar o tratado. E o que é curioso e até paradoxal é verificarmos que neste debate sobre o Tratado de Lisboa alguns se queixam da falta de democracia ao nível europeu. Alguns falam do déficit democrático europeu. Mas, no entanto, fazem tudo para que um tratado como o Tratado de Lisboa, que pretende melhorar as condições democráticas, não entre em vigor. Isto é absolutamente paradoxal. Porque o Tratado de Lisboa, se algum mérito tem, é melhorar as condições democráticas na Europa. E entre elas, como todos os que aqui estão presentes sabem, dar um papel mais forte aos Parlamentos Nacionais. Isso significa dar um passo no sentido da democracia. Isso significa dar um passo no sentido da aproximação das instituições com os cidadãos. Isso significa uma melhoria democrática. Portanto, todos aqueles que se batem por mais democracia, o combate certo é o combate pela ratificação do Tratado de Lisboa. Para muitos europeus, a Europa, neste momento, deve se concentrar nas matérias políticas que têm a ver com a vida dos cidadãos. Eu compreendo-os muito bem. E sou dos que partilham do ponto de vista de que a Europa deve responder a estas consequências de que estamos a sofrer, consequências de uma certa desregulação dos mercados financeiros internacionais que provocaram e estão a provocar a inflação nos bens alimentares e o aumento dos preços do petróleo. Eu também estou de acordo com isso. Mas a melhor forma de a Europa responder a esses problemas é melhorar as suas condições institucionais, para melhorar as suas decisões, para ter um papel mais ativo na cena internacional e para ter também condições internas de democracia que lhe permitam uma relação mais próxima com os cidadãos e com as sociedades europeias. Este é, portanto, no meu ponto de vista, o combate. E espero que todos percebam, os que aqui estão presentes, que para um primeiro-ministro português, que ainda há uns meses atrás acabou uma presidência europeia, e depois do referendo na Irlanda, o seu dever, enquanto primeiro-ministro de um país europeu, de um país favorável ao projeto europeu, e enquanto europeísta convicto, o meu dever era defender, neste momento, a importância e os méritos do Tratado de Lisboa. Muitos de nós demos o nosso melhor pelo Tratado de Lisboa. Muitos políticos se bateram para que o Tratado de Lisboa pudesse constituir como um acordo que permita que a Europa ultrapassasse a crise e prosseguisse. Temos agora mais esta dificuldade. mas eu sou dos políticos europeus que está habituado a dificuldades. E com os meus colegas europeus, tenho a certeza que nenhum de nós esmorecerá no combate para que o Tratado de Lisboa possa entrar em vigor. É por isso que venho aqui fazer esta defesa, a defesa do Tratado de Lisboa, porque defender o Tratado de Lisboa é, neste momento, no meu ponto de vista, a melhor forma de defender a Europa. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Presidente da Assembleia Nacional Francesa, Bernard Accoyer.
Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Commission européenne, Mesdames et Messieurs les Présidents, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je souhaite avant tout remercier et féliciter le Président Jaime Gama pour l'excellente organisation et les thèmes choisis pour nos travaux. Je veux aussi saluer, au nom des présidents des assemblées des 27 pays de l'Union, Monsieur le Premier ministre du Portugal, et saluer le vibrant et brillant plaidoyer qu'il vient de faire pour défendre le traité de Lisbonne. Je veux aussi saluer amicalement et le remercier de son action le président Barroso qui s'exprimera tout à l'heure. Alors que l'Union européenne affronte un nouveau coup dur, traiter des défis et des priorités de l'agenda européen est essentiel. Ce contexte inattendu et préoccupant aura contribué à l'importance de nos échanges. Aujourd'hui, une fois encore, l'Europe se trouve confrontée aux défis redoutables de son propre avenir. Il ne s'agit pas de rechercher des responsabilités, mais de trouver ensemble les solutions aux problèmes de l'intégration de l'Europe que Robert Schuman jugeait déjà il y a 50 ans comme une œuvre immense et ardue. Ne nous trompons pas. Nos opinions publiques sont dans le doute. Les 19 ratifications du traité qui ont déjà eu lieu par la voie parlementaire, dissimule souvent des états d'âme pour des millions de nos concitoyens. Les référendums sont devenus une épreuve redoutable. Les électeurs répondant rarement, ou pas seulement, à la question posée. Le général de Gaulle, qui, en 1969, quitta le pouvoir après un échec référendaire, l'avait noté avec une justesse historique. Le vote irlandais du 12 juin, comme les votes français et hollandais en 2005, ne traduisent pas un rejet de l'Union européenne. En effet, peut-on poser une question de 300 pages à laquelle il faut répondre par oui ou par non et s'étonner d'un refus ? Mes chers collègues, la ratification parlementaire trouve bien là sa légitimité. Dans un récent sondage Eurobaromètre, les peuples européens conservent globalement un sentiment positif pour leur appartenance à l'Union européenne. Ils savent ce qu'ils doivent à la réconciliation franco-allemande qui a scellé l'Europe. Ils sont largement conscients, même si cela est moins vrai pour les jeunes générations, de ce que l'Union leur a apporté. Combien elle compte pour la paix, la sécurité, le développement de nos économies, le niveau de vie et pour nos sociétés. Pour autant, critiques et signes de désintérêt à l'égard de l'Europe se sont multipliés ces dernières années. Incompréhension face à certaines décisions, faible participation aux élections européennes, dans certains États membres fondateurs comme dans d'autres qui venaient d'adhérer. L'Europe, trop souvent, est considérée comme une contrainte. Depuis des années, elle peine à combler la distance qui s'est creusée avec les citoyens, qui, sans remettre en cause sa légitimité, la considère surtout comme une machine technocratique, bureaucratique. Au fond, c'est la perception que nos citoyens se font de l'Union européenne qu'il faut faire évoluer. Ce que fait l'Europe, ses réalisations concrètes, ce qu'elle apporte aux citoyens de l'Union n'est pas en cause, car en réalité, le grand public en a souvent trop peu connaissance. C'est là, mes chers collègues, j'en suis convaincu, que nous, parlements nationaux, avons un rôle à jouer. Nous devons nous investir beaucoup plus dans le soutien au projet européen. Mais nous devons également trouver le moyen de peser davantage sur le contenu des décisions européennes. Nos assemblées sont bien souvent, à tort ou à raison, considérées comme de simples chambres d'enregistrement pour les normes européennes qui s'imposent à nos concitoyens. Mais, mes chers collègues, est-ce réellement à tort? Oui, les parlements nationaux ont bien un rôle à jouer dans la construction européenne, dans la démocratisation de ces modes de décision, en lien avec les institutions de l'Union, au premier rang desquelles le Parlement et la Commission. Le traité de Lisbonne vise précisément à répondre à ce besoin de démocratie, et il serait donc paradoxal que sa procédure de ratification s'interrompe. Non, le traité de Lisbonne n'est pas mort, car il ne doit pas mourir. Cette nouvelle embûche n'est-elle pas, en partie, au moins, le prix à payer pour avoir placé l'élargissement de 2004 avant la réforme institutionnelle? C'est pourquoi son application ne peut être que retardée. Un des apports importants du traité est justement de donner de nouveaux pouvoirs à nos parlements nationaux, en particulier pour mieux faire respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas abandonner ces nouveaux pouvoirs au prétexte que le traité de Lisbonne n'entrera pas en vigueur le 1er janvier prochain. Je crois, comme je l'ai évoqué hier, qu'il nous faut mettre en œuvre dès maintenant et sans attendre les dispositions du traité concernant les parlements nationaux. Ce serait notre contribution, notre réponse, celle des parlements nationaux, à cette attente de démocratie, cette attente de plus de proximité dans la décision exprimée par les citoyens dont nous sommes les représentants les plus légitimes. Déjà, depuis 2006, grâce à l'initiative du président de la Commission européenne, M. Barroso, que je salue une nouvelle fois amicalement, les parlements peuvent adopter des avis sur des propositions législatives européennes. Ces avis n'ont certes pas d'effet juridique contraignant, mais ils ont une importance politique, celle de messages politiques clairs adressés aux institutions européennes et au gouvernement des pays membres. L'application anticipée de ces dispositions du traité relayerait avec force le message des citoyens. Les institutions européennes devront en tenir compte. Appliquons dès maintenant ces dispositions. Renforçons le rôle européen des parlements nationaux. Ce sera un signal fort donné aux citoyens pour la prise en compte de leurs préoccupations pour l'Europe. Être entendu, c'est ce que les citoyens attendent. N'est-ce pas légitime en démocratie ? Mes chers collègues, c'est bien là le message des citoyens européens. Leur participation aux élections du Parlement européen l'exprime clairement. Globalement, à peine 45% des citoyens européens ont voté aux élections européennes de juin 2004. Dans 11 États membres, la participation a même été inférieure à 40%. Or, le principe d'un mode de scrutin proportionnel a été retenu au niveau européen et il s'applique dans chacun des États membres à différents échelons selon les pays. Ce mode de scrutin proportionnel est-il totalement satisfaisant? Je ne le pense pas. Il ne permet pas aux citoyens d'avoir, avec le député européen, un interlocuteur proche et identifié, pouvant expliquer les enjeux européens, pouvant relayer leurs interrogations au Parlement de Strasbourg. Il ne permet pas de pouvoir sanctionner personnellement ce parlementaire. Aussi, ne serait-il pas opportun d'imaginer un scrutin mixte proportionnel au niveau national et majoritaire dans les circonscriptions territoriales déterminées? C'est une réflexion qu'il faudrait engager. En attendant d'avancer sur ces points, le processus de ratification parlementaire du traité de Lisbonne doit bien sûr se poursuivre. Nous devons avoir une vision claire de la décision de chacun des 27 États sur le traité, puis faire le bilan. La présidence française de l'Union européenne devra d'emblée s'attacher à résoudre le problème institutionnel avec l'ensemble de ses partenaires. Les dernières discussions au Conseil européen ont ouvert des pistes de réflexion. Nous-mêmes, au niveau parlementaire, devons les poursuivre, comme nous l'avons commencé hier. Finalement, nous ne devons pas craindre d'aller au fond du débat. Quelle Europe voulons-nous préparer pour les générations à venir? Je crois que nous avons besoin d'une Europe plus politique, qui ne se réduise pas à un simple marché économique. Une Europe qui fasse de notre continent une puissance politique, diplomatique, capable de défendre nos intérêts communs, ceux de tous les citoyens européens, capable de défendre nos droits comme nos valeurs dont nous pouvons être fiers. Une Europe qui permette de faire face aux redoutables défis d'aujourd'hui. Ils nous concernent tous. Nous devons les relever collectivement. La lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, le désarmement, la défense des droits de l'homme ou l'aide au développement sur ces enjeux, comme face aux crises récurrentes au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs dans le monde, l'Europe doit parler d'une seule voix. Nous voulons une Europe qui nous permette de faire face à la globalisation et qui apporte des réponses à la vie quotidienne des citoyens en développant des projets concrets. En priorité, l'Union européenne doit, devant les risques de délocalisation d'entreprises en dehors de notre continent, placer l'attractivité de l'Union au centre de ses préoccupations. La politique d'éducation, de formation, le renforcement de la compétitivité de nos entreprises, la politique des transports ou la politique de recherche constituent autant d'urgences pour répondre réellement aux attentes de nos concitoyens. Les priorités de la présidence française pour les 6 mois à venir vont dans ce sens. La question énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique, la sécurisation de nos approvisionnements. L'avenir de la politique agricole commune, garantissant à l'Europe son indépendance alimentaire, l'immigration concertée, l'approfondissement de la défense européenne et le renforcement de la sécurité. La France veut, sans attendre, faire avancer notre travail commun sur ces enjeux essentiels. Elle a, avec l'Union pour la Méditerranée, la volonté de constituer un nouveau socle pour promouvoir la paix dans le monde et le développement dans ce vaste espace dont nous sommes les héritiers de l'histoire multimillénaire. Après la fin de la guerre froide, c'est l'Union européenne qui a réunifié l'Europe. Elle en a fait un espace de paix, de sécurité et de développement. L'Europe des 27 doit préserver ses équilibres institutionnels, politiques et budgétaires. Si les négociations d'adhésion ne sont pas remises en cause pour de nouveaux élargissements, l'Europe devra d'abord disposer d'un cadre institutionnel qui le permette. Surtout, et c'est ce que les opinions publiques attendent, il faut que nous sachions créer, inventer une Europe qui protège mieux et davantage ses citoyens. Le monde aujourd'hui est un monde fait à la fois d'opportunités, d'innovations, de progrès, de développement, mais également un monde de risques, de menaces et de craintes. Or, l'Europe n'est sans doute pas assez comprise comme un rempart, une protection pour nos citoyens. Il ne s'agit pas de faire une Europe recroquevillée sur elle-même. Il s'agit de faire une Europe ouverte, protectrice de ses citoyens, attendant en retour l'ouverture des autres pays du monde. Confrontée à la montée des prix de l'énergie, aux pressions inflationnistes sur les produits alimentaires, aux défis énergétiques et climatiques, à la menace fondamentaliste, nos concitoyens ne comprendraient pas que nous restions inertes et que nous ne trouvions pas ensemble des solutions dans un cadre européen. Devant ces défis immenses, le groupe de réflexion formé par le Conseil européen de décembre 2007 va réfléchir à l'Europe que nous devons inventer pour l'horizon 2020-2030. En attendant, mes chers collègues, nous devons associer davantage les parlements nationaux dans un esprit de coopération avec le Parlement européen. Cela pourrait être, je le souhaite, notre contribution commune, celle de cette conférence ici à Lisbonne, dont je remercie encore pour l'avoir si bien organisée nos amis portugais. L'Europe doit maîtriser son destin. Les Européens, au premier rang desquels les parlementaires, doivent s'engager vers une Europe plus démocratique, plus efficace, plus proche des citoyens, plus légitime, qui fasse émerger ce que les citoyens attendent, une Europe forte qui, dans un monde dangereux, sera protectrice de ses États membres, de leurs citoyens, soucieuse de leurs droits comme de leurs intérêts. Nous le devons aux générations futures. Elle compte sur nous.
E agora tem a palavra o Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, Senhor Primeiro-Ministro de Portugal, Sr. José Sócrates, Senhor Presidente da Assembleia Nacional Francesa, Bernard Accoyer, senhoras Presidentes das Assembleias Parlamentares Europeias, senhores representantes do Parlamento Europeu, minhas senhoras e meus senhores. É sempre com muito prazer que a Comissão Europeia participa nestas Assembleias de Parlamentos Nacionais ou, neste caso, de Presidentes dos Parlamentos Nacionais. Sabem bem como a Comissão Europeia e eu próprio estamos empenhados num diálogo político cada vez mais profundo com os Parlamentos Nacionais. Tive, aliás, a honra de tomar a iniciativa, mesmo antes de termos o Tratado de Lisboa, de estabelecer um mecanismo de consulta política com os Parlamentos Nacionais que podem dirigir as suas opiniões num estado ainda inicial de preparação das diferentes propostas da Comissão Europeia. E a verdade é que esse diálogo político tem vindo a aprofundar-se e, pela nossa parte, pela parte da Comissão Europeia, estamos cada vez mais interessados nas vossas opiniões e o facto de podermos assim estabelecer um diálogo mais direto entre parlamentos nacionais e instituições europeias. A verdade é que acreditamos no princípio da subsidiariedade. Acreditamos no princípio da subsidiariedade, não entendendo este como algo contra Bruxelas, como algo que procure limitar as competências das instituições europeias, mas exatamente como algo que facilita e reforça a proximidade entre as nossas instituições e os cidadãos europeus. É, aliás, com grande satisfação que vos digo que a Comissão a que tenho a honra de presidir esteve mais implicada do que qualquer outra nesse diálogo. Eu próprio e os meus colegas da Comissão já visitámos mais de 400 vezes, repito, 400 vezes, os parlamentos nacionais, as suas diferentes comissões. Eu próprio já visitei 2/3 dos parlamentos nacionais reunidos em sessão plenária ou abertos, ou em sessões abertas a todos os parlamentos, nomeadamente o Parlamento Português, nesta mesma sala, e a Assembleia Nacional Francesa em Paris. Isto para vos dizer que queremos reforçar cada vez mais esta relação, porque acreditamos que só com uma relação de parceria entre as diferentes instituições europeias e nacionais e regionais também, é que poderemos conseguir fazer avançar os nossos ideais europeus. O Tratado de Lisboa reforça precisamente este princípio da subsidiariedade e reforça também o papel do Parlamento Europeu e dos Parlamentos nacionais. Essa é mais uma das razões pelas quais afirmamos a necessidade da sua ratificação por todos os Estados-membros, de modo a que ele possa vir a ser o novo Tratado Europeu. O não no referendo irlandês coloca a Europa, de facto, diante de um problema. E um problema sério. Tive já a ocasião de dizer, perante o Parlamento Europeu, ontem e anteontem, perante os meus colegas do Conselho Europeu, e hoje aqui, perante vós, aquilo que penso devem ser os próximos passos. Vejo, essencialmente, 4 pontos no caminho a seguir. Em primeiro lugar, o respeito pelo voto do povo irlandês. É óbvio. Respeitar o voto do povo irlandês é também respeitar as nossas próprias regras. Temos de levar em conta e considerar seriamente aquilo que o povo irlandês quis exprimir com o seu não. Em segundo lugar, temos também de respeitar o direito de todos os Estados-membros exprimirem a sua posição. Aliás, as próprias autoridades irlandesas já declararam que entendem que os outros países têm, como é natural, exatamente o mesmo direito da Irlanda exprimirem a sua posição. Eu diria, não apenas o direito, mas o dever, visto que, quando um governo assina um tratado, ele está a assumir a responsabilidade perante os outros quanto à sua ratificação. Isto é, não apenas um princípio europeu, é um princípio geral de direito internacional. É o princípio da bona fides na negociação e conclusão de qualquer tratado internacional. Por isso, nós esperamos naturalmente que todos os países que ainda não o fizeram procurem ratificar o Tratado de Lisboa. E quanto a este ponto, queria sublinhar um aspecto que me parece importante. Nós não podemos aceitar, nem sequer por um segundo, a ideia de que uma ratificação parlamentar vale menos do que uma ratificação por referendo. A declaração, já tenho ouvido algumas, de que uma ratificação parlamentar não seria tão democrática como uma ratificação direta por voto popular, é, no mínimo, uma declaração antidemocrática, uma declaração que nós já ouvimos muitas vezes em regimes não democráticos que nunca respeitaram o princípio sagrado da democracia representativa. É dever de todos os democratas defenderem o princípio da democracia parlamentar e representativa. A terceira questão, neste caminho, é o tempo. Precisamos de algum tempo. Os nossos amigos irlandeses, e ontem mesmo, e anteontem, em Bruxelas, o Taoiseach, primeiro-ministro irlandês, pediu aos seus colegas do Conselho Europeu algum tempo. É natural e compreensível. Foi há alguns dias o voto negativo, e como eu muitas vezes cito, uma grande escritora de língua francesa e de nacionalidade belga, Marguerite Yourcenar, o tempo é o grande escultor. Le temps, ce grand sculpteur. Precisamos de algum tempo para, concluindo o processo de ratificação nos países que ainda não o fizeram, e 19 países já aprovaram nos seus parlamentos o Tratado de Lisboa, precisamos de algum tempo para construtivamente discutirmos uma solução para a situação gerada com o não irlandês. Claro está que há aqui uma data importante, que é da realização das próximas eleições para o Parlamento Europeu em junho de 2009. E esta preocupação foi transmitida ontem e anteontem ao governo irlandês, pela generalidade dos outros Estados-membros. Com que tratado vamos eleger o próximo Parlamento Europeu? É uma questão, sem dúvida, relevante. O quarto ponto neste caminho é o de prosseguirmos, enquanto não temos esta questão resolvida, na base dos atuais tratados, o nosso trabalho em projetos concretos, na procura de resultados concretos a favor dos nossos cidadãos. Este ponto é muito importante. A Europa não pode entrar em crise. A Europa não pode dar aos seus cidadãos a noção de que está paralisada. Com certeza que temos um problema sério no que diz respeito à ratificação do Tratado de Lisboa, mas não vamos ficar de braços cruzados, não vamos cair em depressão, até porque o ambiente de crise, com certeza, que não ajudará a resolver a situação. E é por isso que temos de concentrar-nos em dossiers concretos. A esse respeito, saúdo as intenções da próxima presidência do Conselho, a presidência francesa, que tem já um programa muito concreto de resolver algumas das questões que são mais importantes para a vida dos cidadãos. Eu próprio tenho, já há algum tempo, vindo a salientar a necessidade de chegarmos a acordos concretos em domínios como a energia e as alterações climáticas, a migração, nomeadamente os problemas de luta contra a imigração ilegal e de apoio à integração das comunidades migrantes, a segurança e também o que podemos fazer para reforçar a competitividade da Europa perante uma concorrência internacional que é cada vez mais exigente. E o que podemos fazer, nomeadamente, no âmbito da inovação e das reformas económicas para que a Europa ganhe a batalha da mundialização. E ontem mesmo, no Conselho Europeu, aprovámos alguns projetos importantes e tem havido um progresso nestas matérias, nomeadamente quanto à energia e à luta contra as alterações climáticas. Uma coisa que é segura é esta. Com o aumento do preço da energia, nomeadamente das energias fósseis, o aumento do preço do petróleo e do gás, é cada vez mais importante que a Europa aprove, em termos concretos, o chamado pacote das alterações climáticas e das energias renováveis. Só com mais eficácia energética e só com maior diversificação das fontes de energia é que a Europa pode acabar com a sua crónica dependência do petróleo e das energias fósseis. Mais do que nunca, é necessário chegarmos a um acordo nesta matéria. Este assunto já foi considerado prioritário pelos chefes de Estado e de Governo. Durante a presidência alemã de Angela Merkel, foi conseguido um acordo global quanto aos objetivos globais. Espero que durante a presidência de Nicolas Sarkozy seja agora conseguido um acordo quanto aos próprios instrumentos legislativos, de maneira a resolvermos este problema e conseguirmos levar o mundo a unir-se a nós neste problema. O pacote das alterações climáticas e das energias renováveis é importante não apenas do ponto de vista da defesa do nosso ambiente, de preservarmos o nosso planeta para as gerações futuras, mas também é relevante e indispensável do ponto de vista da garantia da nossa segurança energética e também, cada vez mais, isso é evidente, do ponto de vista económico. Faz cada vez mais sentido. Se aqui há alguns anos podia haver algumas dúvidas quanto à importância das energias renováveis, hoje, cada dia que passa, com os preços do petróleo, é evidente que energias renováveis e outras energias não fósseis são indispensáveis se a Europa quiser manter e reforçar a sua competitividade neste mundo globalizado. Terminar, senhoras e senhores presidentes dos Parlamentos Nacionais, minhas senhoras e meus senhores, como podemos ultrapassar a situação atual, institucional, é com confiança e num espírito de parceria. Temos de melhorar muito o modo como a Europa trabalha com os seus cidadãos. Mas não é com recriminações às instituições de Bruxelas ou de Estrasburgo que se conseguirá ultrapassar essa situação. Eu já o disse muitas vezes. Não é possível criticar Bruxelas de segunda a sábado e depois vir pedir aos cidadãos para votarem na Europa, a favor da Europa, no domingo. Temos de trabalhar em conjunto. Não é alimentando slogans populistas contra a chamada burocracia de Bruxelas que se consegue renovar e reforçar a confiança dos cidadãos nas suas instituições e na Europa como projeto político. Eu não aceito essa crítica de burocrata à Comissão. Se me permitem uma observação pessoal, eu fui eleito para este Parlamento, para o Parlamento Português, desde os meus 29 anos. E participei em todas as eleições para esta Assembleia Democrática Portuguesa, com exceção da última, visto que já estava na Comissão Europeia. Na Comissão Europeia estão vários ex-primeiros-ministros, vários ministros de negócios estrangeiros, muitos políticos, e todos nós fomos eleitos pelo Parlamento Europeu, depois de eu próprio ter recebido a confiança dos meus colegas do Conselho Europeu. Por isso, não caiamos na tentação fácil e populista de considerar que a Comissão Europeia é uma expressão da burocracia e da tecnocracia. Podemos melhorar e devemos melhorar. E há, com certeza, burocratas em Bruxelas, embora eu possa dizer-vos que só há uma coisa pior do que os burocratas de Bruxelas. São os burocratas de 27 administrações nacionais que muitas vezes vêm com propostas a Bruxelas para reforçar regulamentação inútil. Vamos, pois, trabalhar em conjunto, num espírito de parceria, para reduzir a burocracia e a tecnocracia, para procurarmos respostas democráticas aos problemas da nossa Europa. Nesse verdadeiro espírito de apropriação deste grande projeto, que é o projeto europeu, que é um projeto que vai além de um mercado, é um projeto político que se baseia numa noção essencial de solidariedade. Por minha parte, não peço desculpa por defender o Tratado de Lisboa. Entendo que ele é cada vez mais necessário. Quando 27 governos durante tantos anos negociaram esse tratado e depois o assinaram, não o fizeram com certeza apenas para sua própria satisfação ou para seu próprio deleite. Fizeram-no porque ele é necessário e é cada vez mais necessário, porque o mundo não vai esperar pela Europa. A concorrência lá fora será cada vez mais exigente. É para defender os nossos interesses que precisamos de uma Europa que funcione de modo mais democrático, mais coerente e com maior eficácia no processo de decisão. A Europa alargada precisa desses mecanismos de decisão para poder apresentar resultados mais concretos aos seus cidadãos e também para poder defender com maior força os seus interesses no mundo. É por isso que lhes quero dizer, em nome e em nome da Comissão Europeia, a nossa vontade, com todos os parlamentos nacionais e com o Parlamento Europeu, continuarmos a defender os valores em que acreditamos, que são, essencialmente, valores da liberdade e da solidariedade. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado. Vamos agora passar a um período de trocas de pontos de vista. Teremos que encerrar à uma e antes teremos que dar a palavra aos intervenientes que abriram o debate. Haverá 2 minutos para cada um dos que vão usar da palavra. E o primeiro é o Presidente da Câmara dos Deputados da Polónia, Bronislaw Komorowski, que tem a palavra.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. W zeszłym tygodniu Irlandczycy powiedzieli w referendum wyraźne nie ratyfikacji traktatu z Lizbony. Szanujemy tę decyzję, ubolewamy z jej powodu, szukamy źródeł porażki i szukamy drogi wyjścia z zaistniałej sytuacji. Unia Europejska opiera się na poszanowaniu praw każdego państwa członkowskiego do wyrażania swojej woli w sprawach o istotnym znaczeniu dla przyszłości całości Unii Europejskiej i dla każdego kraju z osobna. Wynik irlandzkiego referendum wcale nie musi i nie może przekreślać szans na wprowadzenie w życie traktatu z Lizbony. Musimy znaleźć odpowiednie rozwiązania, które uwzględnią także obawy Irlandczyków, bez naruszania jednak reformy traktatowej, która jest Unii Europejskiej potrzebna. Kierunek tej reformy został właściwie zakreślony podczas prac konferencji międzyrządowej, dlatego uważam, że nie powinniśmy z tej drogi schodzić i za wszelką cenę trzeba znaleźć wyjście, uniknięcie scenariusza Unii Europejskiej kilku prędkości, bo to stałoby w jaskrawej sprzeczności z fundamentalnymi zasadami, które Unię stworzyły. Unia stoi w obliczu nowych wyzwań. Chciałbym tu zwrócić uwagę na 3 aspekty. Po pierwsze, traktat lizboński stworzył przesłanki do wydatnego wzmocnienia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Polsce na tym aspekcie integracji w sposób szczególny zależy. Nie możemy zapominać o tym, że dzięki zmianom wprowadzanym, planowanym w traktacie z Lizbony zostałaby właśnie zapewniona i widoczność Unii Europejskiej w polityce światowej, ale także coś, co stanowi wielką wartość, spójność jej działań na arenie międzynarodowej. W dobie i postępującej globalizacji, i szybko postępujących zmian w światowym układzie sił. Po drugie, w szczególności zależy nam na nadaniu odpowiedniej dynamiki europejskiej polityce sąsiedztwa, zwłaszcza w wymiarze wschodnim, co jest zrozumiałe ze względu na położenie naszego kraju. Chcemy sami uczyć się wrażliwości innych krajów, członków Unii Europejskiej, na problemy związane z europejską polityką sąsiedztwa we wszystkich jej kierunkach. Sami chcemy uwrażliwiać Europę jako całość dla problematyki, która pojawiła się teraz w wyniku poszerzania Unii Europejskiej w kierunku wschodnim. Z taką inicjatywą wystąpiła Polska i Szwecja. Uważamy, że istnieje potrzeba wzmocnienia oferty europejskiej wobec wschodnich sąsiadów Unii oraz rozwoju Partnerstwa Wschodniego, której ważnym, ale nie jedynym adresatem powinna być istotne, ważny kraj Unii, jakim jest Ukraina. Po trzecie, klauzula solidarności pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, płynąca z zapisów traktatu z Lizbony, była dla nas niezwykle istotna i stanowi istotny sprawdzian respektowania wartości unijnych w przypadku kryzysów energetycznych. Bezsporne jest to, że kwestia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego jest jedną z kluczowych spraw, przed którymi stoimy jako Unia, jako całość Unii Europejskiej. Europa powinna dążyć do poprawy swojego bezpieczeństwa energetycznego zarówno poprzez dywersyfikację źródeł dostaw i rodzajów energii, jak i poprzez połączenie w jedną logiczną całość systemów przesyłowych odziedziczonych po czasach podziału Unii na starą Unię Europejską i kraje dawnego Układu Warszawskiego. Pamiętamy, że Unia Europejska przechodziła nie jeden trudny moment i że za każdym razem wychodziła silniejsza z kryzysu. Wierzymy, że będzie tym razem również takie zakończenie. Sądzimy jednak, że należy wątpliwością przeciwstawić skuteczność działania Unii Europejskiej. Sądzimy, że nie można czekać do zakończenia całej procedury ratyfikacji traktatu z Lizbony. Można już dzisiaj przeciwstawiać dokonania, także w zakresie pogłębiania procesu integracji europejskiej. Chcielibyśmy bardzo, aby tu w Lizbonie, gdzie został podpisany traktat lizboński, te najważniejsze w naszym przekonaniu aspekty traktatu znalazły swoje miejsce w europejskiej agendzie. Dziękuję bardzo.
Prezydent Sobotka, tu z Nad Republika Czeka.
Já se omlouvám, pane předsedo, ale já jsem se vůbec nehlásil do diskuse. Nevím, jak jste na to přišli, že mám vystupovat, ale samozřejmě mohu vystoupit.
Tenho aqui a sua inscrição, só por isso é que eu referi. Seguramente foi algum anjo protetor que enviou. Vice-presidente do Parlamento da Grécia, Elsa Papadimétrio. Há vezes em que a burocracia é mais veloz do que a própria política. Faz favor.
Κύριε, από την εκπρόσωπο της Βουλής της χώρας που γέννησε τη Δημοκρατία, δεν μπορείτε να περιμένετε παρά την έκφραση της ανάγκης για μεγαλύτερη προσέγγιση του Δήμου, δηλαδή του λαού. Η χώρα μου στην οποία το μηδέν κακόν αμοιγές καλού, in English given as every cloud has a silver lining, απετέλεσε διαχρονικά φιλοσοφία ζωής. Έτσι θεωρώ ότι η άμεση έκφραση αρνητικής θέσης από ένα μέρος ευρωπαϊκής κοινής γνώμης δεν μπορεί παρά να τύχει διπλής ανάγνωσης. Η αρνητική θέση του μόνου λαού που κλήθηκε να εκφράσει τη γνώμη του και με 47% αποχή παρά την πίεση 500 εκατομμυρίων ματιών απάνω του πρέπει να μας προβληματίσει. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να παραδεχθούμε ότι ανέδειξε την αδυναμία μας να ενημερώσουμε σωστά τους λαούς μας, να σπάσουμε τις φοβίες του και να απαντήσουμε στα απλά καθημερινά ερωτήματα του Ευρωπαίου πολίτη. Γιατί και οι προκαταλήψεις στον οποίο έγινε συχνή αναφορά είναι καθημερινό πρόβλημα προς λύση. Η απόρριψη της μεταρρυθμιστικής συνθήκης οφείλει να θέσει όλους μας ενώπιον των ιστορικών μας ευθυνών. Οτιδήποτε άλλο συνιστά υπεκφυγή δεν πρέπει καταρχήν να διαχειριστούμε τη λαϊκή βούληση ως αναγκαίο κακό, ούτε πολύ περισσότερο ως αναπόφευκτο εμπόδιο προς παράκαμψη, με όρους πολιτικής τεχνικής. Δεν είναι δυνατό, νομίζω, να παίζουμε πάντα τις μουσικές καρέκλες, εμφανίζοντας στους λαούς της Ευρώπης τώρα μια τρίτη εκδοχή επί το έλασον μεταρρυθμιστικής συνθήκης και να ζητήσουμε εκ νέου έγκριση. Νομίζω ότι στο σταυροδρόμι που βρισκόμαστε οφείλουμε να αναζητήσουμε την όσο διευρυμένη νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, στρεφόμενη μονοσήμαντα προς τους πολίτες της Ευρώπης και ενημερώνοντας τους σωστά. Αυτό βέβαια σημαίνει μια πολύ καλή ματιά στη διαχείριση των διαχρονικών ευρωπαϊκών πόρων που έχουν ρεύσει προς όλες τις χώρες συνοχής κυρίως μαζί με τη δικιά μου, για δημοσιοποίηση των αγαθών της Ένωσης. Η Ευρώπη, λένε οι πολίτες της, δεν μπορεί να λειτουργεί ως αγωγός παρενεργειών της παγκοσμιοποίησης. Θέλουν την Ευρώπη να λειτουργεί ως αγωγός ευκαιριών. Πιστεύω λοιπόν, εξοχότατοι κύριοι, ότι πρέπει να ανταποκριθούμε στις εκφρασμένες κοινωνικές και οικολογικές προσδοκίες των πολιτών μας. Οφείλουμε να προωθήσουμε πολιτικές πρωτοβουλίες που να εγγυώνται πράγματι με τη συμμετοχή του λαού, την ιστορικότητα και τη διαφορετικότητα της Ευρώπης, που να εγγυώνται το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο ως σύγκληση πολιτισμικών και πολιτικών παραδόσεων. Πιστεύω ότι πρέπει εδώ σήμερα στη σπουδαία Λισαβόνα που μας πάντρεψε όλους με ένα εξαιρετικό όνειρο που απλώς μετατίθεται και εύχομαι πάντα να ονομάζεται Lisbon Treaty, πρέπει να προχωρήσουμε στη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής ομάδας προβληματισμού μόνο όχι με μακροπρόθεσμη στόχευση όπως κάναμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκέμβρη. Πιστεύω ότι ο στόχος πρέπει να είναι η αναζήτηση άμεσων λύσεων με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και με το άνοιγμα αμέσως ενός ευρύτατου δημόσιου διαλόγου. Ευχαριστώ πολύ.
Presidente do Senado de Espanha, Javier Rojo.
Buenos días, presidente. Europa no se puede detener, como nos decía el presidente Sócrates hace un momento, porque contamos con una fuerte voluntad política para seguir impulsando el proceso de construcción europea. Continuar con el proceso de integración europeo es hoy más necesario que nunca para dar una respuesta eficaz a los nuevos retos y a los problemas de los ciudadanos. Han sido muchas las dificultades por las que ha pasado Europa, pero la experiencia de tantos años de acuerdos y también de desacuerdos nos da ánimos para seguir adelante. Millones de ciudadanos europeos han respaldado este mismo tratado y por ello esperan que en las próximas cumbres y reuniones se hable de este reto, pero sobre todo de futuro y de soluciones, de cómo afrontar el precio del petróleo, de los alimentos en un momento tan delicado para la economía europea y mundial. Los ciudadanos quieren que se dé respuesta a los problemas y el debate sobre las instituciones europeas les resulta lejano y poco comprensible. Tenemos que hacer autocrítica y tenemos que hacer más pedagogía sobre el proyecto europeo. Tenemos que acercar a los ciudadanos lo que representan y lo importante que son para sus vidas las instituciones europeas. Los españoles aprobaron en su día mediante referéndum la Constitución Europea y por ello queremos estar desde ahora mismo con los que creen en Europa y quieren hacer avanzar el proyecto de la Unión Política. La presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010 nos brindará la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso como país europeo y europeísta. Queremos contribuir activamente a hacer realidad la Agenda de Lisboa y abrir el camino a una Agenda de Madrid para crear una economía más moderna, más competitiva, basada en la investigación, el desarrollo y la innovación y orientada a la creación de empleo, a la sostenibilidad y a la cohesión social en el nuevo ciclo de la economía internacional, conscientes en lo que representa el fenómeno de la inmigración. Apostamos por fomentar un papel activo de la Unión en la lucha contra el cambio climático y una mejor gestión de los recursos energéticos. Asimismo, queremos desarrollar una audaz y robusta política europea para la igualdad de género. Por último, queremos que el papel de Europa en el mundo como garante de paz y seguridad, logrando la convivencia europea tanto dentro de su territorio como más allá de sus fronteras exteriores. Este es un momento en el que todos debemos expresar con fuerza y convicción nuestra confianza en el futuro de Europa, y España asumirá esta responsabilidad plenamente y mantendrá una postura constructiva y concertada con el resto de los socios europeos. En nuestro país, por tanto, se proseguirá el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa. Muchas gracias.
Obrigado, Presidente del Parlamento de Chipre, Mário Garoyan.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά τη δημοκρατική απόρριψη της συνθήκης της Λισαβόνας από τον Ιρλανδικό λαό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ταλανίζεται από μια εσωτερική πρόκληση, η αντιμετώπιση της οποίας πρέπει να προσεγγίζεται ως θέμα προτεραιότητας. Βέβαια, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η ευρωπαϊκή ιδέα είναι νεκρή, ούτε ότι η διάρκεια της κρίσης στην οποία βρεθήκαμε θα είναι παρατεταμένη. Οι ζημώσεις που προκαλούνται από τις σημερινές συζητήσεις δεν θα διεξαχθούν άδικα. Αντίθετα, θα επιφέρουν την ορθότερη δυνατή απάντηση για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε, ούτως ώστε να διασφαλιστεί όχι μόνο η ενότητα μεταξύ των κρατών μελών, αλλά κυρίως η στήριξη από πλευράς Ευρωπαίων πολιτών προς το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, ως πρόκληση θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε την ικανότητά μας να μετατρέψουμε το σημερινό προσωρινό αδιέξοδο σε παράγοντα καλλιέργειας ακόμα στενότερης συνεργασίας μεταξύ μας, σε καταλύτη για την ενίσχυση του κλίματος αλληλεγγύης που υπάρχει μεταξύ μας και για περαιτέρω εμπέδωση της αντίληψης ότι τυχόν προβλήματα μπορούν να λυθούν καλύτερα με από κοινού προσπάθειες. Όμως, η διεξαγωγή της συζήτησης για το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γίνεται με μέλημα την αποφυγή της παγίδας της εσωστρέφειας, όπου στην προσπάθεια μας να εντοπίσουμε λύσεις που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνεχής εμπλοκή μας στον αγώνα για βελτίωση της παγκόσμιας κατάστασης πραγμάτων θα ατονεί. Είναι σημαντικό να θέσουμε ως προτεραιότητά μας τη διατήρηση του ρόλου μας ως εγκύτριας δύναμης της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διατήρησης του κράτους δικαίου. Της παγκόσμιας δύναμης που συμβάλλοντας στην επίλυση συγκρούσεων με ρημνά για το σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου και του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πιστεύει στον διάλογο και στη δικαιοσύνη. Του διεθνούς παράγοντα που στηρίζοντας την παγκόσμια ανάπτυξη προσπαθεί απρόσκοπτα για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πιο φτωχών και ταυτόχρονα συμβάλλει στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αποτελεί πεποίθησή μου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρέος να παραμείνει προσιλωμένη στο διεθνή της ρόλο, αφού αποτελεί τη μόνη δύναμη που μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στους γνήσιους στόχους που σχετίζονται με τη στήριξη και θεμελίωση της δημοκρατίας, της διεθνούς σταθερότητας, της ασφάλειας, της ειρήνης και της ελευθερίας. Είναι για τον λόγο αυτό που πρέπει να ξεπεραστούν δημιουργικά και σύντομα
τα εσωτερικά ζητήματα που έχουν προκύψει, ούτως ώστε η επικέντρωση των ενεργειών μας να μπορεί να στραφεί ταυτόχρονα τόσο στη δράση μας για βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, όσο και στην αποτελεσματική συμβολή στη διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας. Σας ευχαριστώ.
Obrigado, Presidente Gheorghe Pirinski, do Parlamento da Bulgária.
Thank you, Chairman. Chairman, Prime Minister, President, dear colleagues, I believe that point 5 of the European Council conclusions of yesterday captures the moment we are in quite correctly. It says that the Council agreed to Ireland's suggestion to come back to the issue at its meeting on the 15th of October and consider the way forward. And it underlined to the Council the importance, in the meantime, of continuing to deliver concrete results in the various policy areas of concern to the citizens. Now, clearly we are at the crossroads where there are two options. One is for this impasse to continue for lack of resolve, lack of clarity, hesitation to take hold, or we enhance and invigorate the dynamic of developing the practical functioning of the Union, ownership of the European project, as President Barroso has invited us to do, and ensure the timely entry into force of the Lisbon Treaty as the vital prerequisite for 2009 elections, for enhancing democratic governance in the member countries across the Union, and enhancing the role of the Union in the world. In this regard, President Barroso, I would like to ask, there are a number of texts in the conclusions, inviting the Commission to consider measures for helping poorer households, for examining retail prices in the food market, for monitoring developments in the oil and gas market, with a rather vague time frame, talking about before December or in the course of the second half of the year. How do you view a very vigorous interaction with the French presidency? You have mentioned that the French presidency has on its agenda vital social issues. How do you view bringing forward the examination of the enhanced social agenda, which is mentioned in the conclusions in connection with the Roma inclusion, so that in the 15th of October meeting of the Council, there is a parallel examination with equal urgency of the evolution of the ratification process and the concrete results priorities, which should answer the crises in the lives of the millions of people across Europe that they are facing now. And in this regard, I would like to assure you that we in national parliaments need the message of the Commission, which you have conveyed, that there are many things that national governments can do, that there is a broad spectrum of measures that are on the table. And I would invite you and your fellow commissioners to come and address national parliaments with the communications that you are preparing, because as you know, very often the picture is presented that Brussels and the Commission do not permit, that they forbid, and national governments cannot do anything. Come with a message of what is possible and what you are contemplating to propose as crisis short-term measures, along with the longer-term policy options which you are considering. Thank you.
Muito obrigado, Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Manuel dos Santos.
O Presidente, creio que serei breve, até porque já foi dita muita coisa interessante, sobretudo nas intervenções iniciais. Eu acho que vivemos um tempo de respostas e não de perguntas. E as respostas começaram já a ser dadas. O Parlamento Europeu fê-lo no debate de quarta-feira, com a presença do Sr. Presidente da Comissão. O Conselho acaba de o fazer com a aprovação das conclusões de ontem. E as individualidades várias que têm e criadoras de apresentar posições institucionais têm-no feito de uma maneira geral nos mídias e em todas as intervenções públicas. Hoje mesmo aqui ouvimos o início de algumas respostas, pelo menos das principais respostas que é necessário ter neste momento. E a primeira resposta que devemos ter neste momento, e foi dada, aliás, quer pelo Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, quer pelo Sr. Presidente da Comissão Europeia, é que devemos respeitar todas as opiniões. É óbvio, nem podíamos dizer outra coisa, nós devemos respeitar todas as opiniões. E, naturalmente, devemos respeitar os 50 mil eleitores irlandeses que fizeram a diferença entre o voto sim e o voto não. Mas também temos que respeitar as opiniões de todos os cidadãos europeus que querem um Tratado de Lisboa. E, portanto, há de haver um momento em que este respeito antagónico de vontades antagónicas tem que ter uma solução. Portanto, a democracia é exatamente isto, e não pode ser outra coisa, e podemos esperar algum tempo, mas não podemos esperar o tempo todo. A segunda questão tem a ver com aquilo que foi o essencial da intervenção do Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, ou seja, sobre o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa é evidentemente, tem que ser evidentemente defendido. Fez muito bem o Sr. Primeiro-Ministro fazê-lo. Não apenas porque consagra o essencial daquilo que são as suas preocupações europeístas, mas porque o Sr. Primeiro-Ministro é um dos principais criadores da ultrapassagem de impasse institucional que existiu na sequência do chumbo da defunta Constituição Europeia. Portanto, temos que partir desta realidade. O Tratado de Lisboa existe e não há alternativa ao Tratado de Lisboa. Ou melhor, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, há alternativa ao Tratado de Lisboa, mas é uma alternativa que não convém, que não interessa à União Europeia, não interessa à Europa e não interessa sobretudo aos cidadãos europeus. A terceira ideia tem a ver com a agenda da União. É evidente que há uma agenda europeia para lá do Tratado de Lisboa, mas essa agenda será sempre uma agenda incompleta, uma agenda que não estará próxima dos cidadãos, uma agenda que não resolverá o problema dos cidadãos. E, portanto, é fundamental fazer coincidir a agenda europeia com o próprio Tratado de Lisboa. As coisas estão indelevelmente ligadas e não é possível desligá-las. Nós não podemos aceitar, de forma alguma, que na sequência do Conselho de ontem haja já declarações a dizer que o Tratado de Lisboa está morto. O Tratado de Lisboa não está morto, o Tratado de Lisboa está vivo, e está vivo porque é fundamental para o prosseguimento da União Europeia em bases sólidas e próximas dos cidadãos. A última nota tem a ver com uma mensagem que aqui passou durante os nossos trabalhos, durante muito tempo, e que tem a ver com a chamada dimensão parlamentar. Todos defendemos, quer o Parlamento Europeu, quer os Parlamentos Nacionais, que deve ser reforçada a dimensão parlamentar no projeto europeu. Só que isto tem que ter consequências. Não basta dizer isto. É preciso que os parlamentos e que os deputados se empenhem, quer ao nível do Parlamento Europeu, quer ao nível dos Parlamentos Nacionais, no sentido de superarmos esta crise rapidamente. E aqueles parlamentares que representam países onde surgiram de novo algumas pequenas dúvidas relativamente à ratificação do Tratado de Lisboa, têm uma responsabilidade especial. Eles devem obrigar, a expressão é exatamente esta, eles devem obrigar, em nome do interesse europeu, os seus governos e os seus presidentes da República rapidamente, a ratificarem o Tratado de Lisboa, porque isso é bom para os cidadãos e é bom para o projeto europeu.
Senador Enel, vice-presidente do Senado francês.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous êtes un grand avocat de la cause européenne et du traité de Lisbonne, dont nous avons besoin, et je vous en remercie. Je remercie aussi le président Barroso d'avoir souligné la qualité du dialogue qui s'est instauré entre la Commission et les parlements nationaux, et je dois dire que c'est grâce à vous qu'on a pu engager cette procédure il y a bientôt 2 ans. Alors, Monsieur le Président Barroso, une simple question. Pouvez-vous annoncer aujourd'hui à Lisbonne, devant tous les présidents des parlements nationaux, que la Commission est plus que jamais prête à poursuivre et amplifier le dialogue qu'elle a commencé d'entretenir avec les parlements nationaux?
Président du Sénat de Belgique, de Deguer.
Mais, Monsieur le Président, je voudrais à mon tour remercier le Premier ministre portugais et le Président Barroso de nous avoir rejoints au lendemain de ce sommet européen de Bruxelles, ce qui nous donne l'occasion de cet échange. Je voudrais aussi remercier le Premier ministre pour son brillant et déterminé plaidoyer pour la construction européenne. Le monde a plus que jamais besoin d'une Europe forte. Le projet européen doit continuer. beaucoup de sujets, que ce soit la mondialisation, que ce soit l'émergence de puissances nouvelles, nécessitent une Europe plus forte. Et donc, on a besoin au niveau européen de prouver notre efficacité. C'est ce que vous avez exprimé, c'est cette ambition de l'Europe qu'il faut plus que jamais au lendemain du référendum irlandais, souligner et encourager. Je voudrais lui dire aussi qu'il a raison de dire combien le traité de Lisbonne est indispensable. Nous ne pourrons pas continuer à 27 sur base du traité de Nice. On ne peut pas se passer de la majorité qualifiée. On ne peut pas se passer d'une base juridique au contrôle de subsidiarité. On ne peut pas se passer d'un ministère des Affaires étrangères de l'Union au moment où des enjeux de cette importance se développent. Et on ne peut pas, je l'ai dit l'autre jour dans notre réunion informelle, continuer avec un traité de Nice qui interdit la coopération renforcée en matière de défense. Donc, il est indispensable, bien sûr, que nous trouvions ensemble le moyen, dans le respect des peuples, de faire approuver par tous ce traité de Lisbonne. Je voudrais également remercier le président Barroso, comme mon ami Havel vient de l'exprimer, d'abord pour le dialogue politique qu'il a lancé avec les parlements nationaux. Et le remercier aussi d'avoir exprimé sa volonté et la volonté de la Commission de poursuivre le travail. Et de poursuivre le travail, c'est évidemment le faire sur des sujets qui touchent nos opinions publiques. Et ces sujets, vous les avez cités, vous avez parlé de l'énergie, vous avez parlé de la migration, vous avez parlé de la sécurité, je suppose, intérieure et extérieure, vous avez parlé de la compétitivité, d'autres, et M. Accoyer a parlé de l'aide au développement. Ce sont, pour beaucoup de ces sujets, des matières et des compétences de nature intergouvernementale. Alors, nous le savons, nous le constatons, et c'est souvent sur des sujets de compétences intergouvernementales. Je sais, Monsieur le Président, que vous êtes le protecteur et l'animateur des politiques communautaires, c'est votre devoir, mais il faut aussi faire progresser les politiques européennes dans le domaine intergouvernemental. Et là, les parlements nationaux ont un rôle totalement essentiel à jouer pour renforcer l'Union européenne. C'est ce que je voulais souligner et pour, en concluant, vous remercier encore de votre venue et de vos discours.
Obrigado, Presidente da Câmara dos Deputados da República Checa, Miloslav Vlček.
Vážený pane premiére, vážený pane předsedo Evropské komise, vážené dámy a pánové, nebudu hovořit o Lisabonské smlouvě, ne proto, že bych ji nepovažoval za významnou, právě naopak, ale protože jsem o ní již hovořil a myslím si, že již vše bylo řečeno. Já bych za jednu z nejdůležitějších výzev pro Evropskou unii v nejbližším období považoval potřebu vyjednat novou smlouvu o partnerství a spolupráci s Ruskem. Jsem přesvědčený, že je stále platný dříve stanovený cíl vytvoření strategického partnerství s Ruskem, založeném na společných zájmech a společných zásadách a hodnotách. Vše perspektivní, včetně respektování lidských práv, zásad právního řádu i tržní ekonomiky. Jen k němu musíme přistoupit realisticky a nenamlouvat si, že cesta k němu bude snadná. Neměli bychom se vzdávat cestovní mapy vedoucí plnění čtyř společných prostor. Měli bychom systematicky odstraňovat překážky ve vzájemném obchodu a investování. Je zároveň nutné věnovat se otázkám energetické bezpečnosti i vytváření hodné podmínky pro nezbytné investice a v této oblasti. Pokud jde o bezpečnost, je třeba vnímat ruské obavy z plánu umístění prvků americké protiradarové obrany blízko hranic Ruské federace. Mnozí z našich poslanců jsou přesvědčeni o tom, že takový systém by měl být konzultován s Ruskem a stát se nedílnou součástí celoevropského operačního systému, o němž by nejen mělo rozhodovat NATO, ale i ostatní, diskutovat i v ostatních zemí států Evropské unie. Měli bychom poté podpořit společnou odpovědnost za realizaci účinné multilaterální a uplatnit ji v rámci OSN a OBZ i Rady Evropy. této souvislosti bych rád zmínil druhou velkou výzvu před Evropskou unii, tu představuje západní Balkán. Unie musí umožnit pokud možno bezproblémový vstup jak Chorvatska, tak později Srbska a dalších států regionu. K tomu bude zapotřebí nejen funkční Lisabonské smlouvy, ale především zajistit stability, míru, spolupráce, ekonomického rozvoje celého regionu. A v této souvislosti nemohu nezmínit Kosovo. Respektuji skutečnost, že se česká vláda rozhodla uznat nezávislost Kosova. Současně musím ale upozornit na to, že tímto rozhodnutím ignorovala usnesení poslanecké sněmovny z února tohoto roku. V něj jsme před jednostranným uznáním Kosova varovali a vyzývali jsme k pokračování jednání a hledání pro všechny přijatelného kompromisu. Jsem přesvědčen, že bude nutné takové jednání obnovit. Jen 22% členských států Organizace spojených národů uznalo Kosovo, které se nebude moci stát ani členem OSN, ani OBZE. Naši poslanci napříč politickým spektrem vnímají vyhlášení nezávislosti Kosova jako porušení mezinárodních práv. Porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244 z porušení závěru aktu z Helsing. Kosovo zůstává jakýmsi protektorátem OSN, neboť Rada bezpečnosti OSN rezoluci nezruší a navíc se stává i jakýmsi protektorátem Evropské unie. Unie se tím stává spolu zodpovědná za ochranu nealbánských menšin, za fungování právního státu a především za zabránění výbuchu nového napětí, konfliktu a nestability. Nevidím jinou možnost než nedořešený konflikt mezi Srby jako kosovskými Albánci vyřešit v čase v rámci Evropské unie, kam chce směřovat jak Priština, tak Bělehrad. A postup to musí být mírový, multilaterální, respektující jak mezinárodní právo, tak i nejrůznější konvence Evropské unie na ochranu menšin a podobě. Nezbytné by mělo být zabránit zneužití Kosova jako nebezpečného precedensu pro mnohé jiné situace ve světě. Počínaje Abcházií přes Jižní Osetí, Baskicko, Kurdy, až po třeba po Slovensko nebo Rumunsko, nebo situaci v Indonésii, Jižní Asii či Africe. Chtěl bych vás ujistit, že za českého předsednictví se budeme snažit přispět k pozitivnímu řešení obou těchto výzev a věřím, že podpoří kroky, které posílí roli Evropy při zajišťování míru a stability ve světě. Děkuji za pozornost.
Obrigado, último inscrito, presidente John O'Donoghue, do Parlamento da Irlanda.
Thank you very much indeed, Mr. President. Can I just very briefly reiterate the absolute commitment of Ireland to the European project? Ireland is as committed to the European project today as it was when it joined the then European Economic Community back in 1973. And why shouldn't it be? Ireland has changed dramatically over the period since accession. But the facts are that it is a completely changed Ireland. An Ireland which looks outward, an Ireland which can employ its own people, and an Ireland indeed which now employs many foreign nationals as well. And the EU project has made an enormous contribution to that. Of that there can be no question. And an island nation on the periphery of Europe, a small island nation, does of course acknowledge the tremendous role which the European Union has played in its progress. And indeed, 95% of the political parties in the Irish Dáil or Parliament strongly supported the Lisbon Treaty. Under the 1937 Constitution, we had no alternative whatsoever but to have a referendum, that is the constitutional position. But in the immortal words of the late President de Gaulle, the problem with referenda is that a referendum can become a debate and a vote on the proposal as opposed to the proposal. That is not what precisely happened in this instance, but it is true to say that extraneous factors, factors which had nothing at all to do with the treaty, or a minimal link to the treaty, became central stage because of the fact that those on the no side advanced certain arguments. Now, I spoke yesterday of a certain disconnect between the EU citizens, not just in Ireland, and the political establishment. That much is true. And we are grateful to our European colleagues for the space and the time to address factors which have to be addressed. Of course, we fully accept the need of states to proceed with ratification. That goes without saying. Inasmuch as Ireland's vote must be respected, we of course recognize the right of all states to proceed as they have done. But it is of immense importance, I believe, in the context of the future of the European project, that the European Union continues to respect its own rules, the integrity of our position, and in doing so, I believe, it is illustrating that it deserves the respect of all people. Now, I believe that the European project, and we believe that the European project, is the greatest force for peace, stability, and prosperity in the free world. And we know better than most that Europe has outgrown its shoes, and we know that Europe requires new shoes. And it is my sincere wish that we will be in a position to assist in providing that new pair of shoes in the not-too-distant future. In the immortal words of Winston Churchill, now is not the end. It is not even the end of the beginning, but it is perhaps the beginning of the end. Thank you, President.
Well, I very much thank the President of the Irish Parliament for these words. Every one of us remember the famous bestseller, When Ireland Saved the World. Well, we now just have to expect, after due time, some recess, that a new text will be released, When Ireland Saved the Lisbon Treaty. And that day, all of us will be united to remember the famous words of the great poet Yeats about Ireland and the Irish people. We are no petty people. We are one of the great stocks of Europe. Well, we endorse fully this, and we have great expectations about this comment. Thank you. E agora, para concluir a nossa reunião nesta fase do debate sobre as prioridades e os desafios europeus, por ordem idêntica ao comentário de entrada, passo a palavra, 3 minutos cada, Primeiro-Ministro de Portugal, José Sócrates, pode falar daqui.
Senhor Presidente da Assembleia da República de Portugal, Sr. Presidente da Assembleia da República de França, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Presidentes, uma das metáforas mais belas sobre a Europa, que costumo muitas vezes citar, foi escrita por Ortega y Gasset, um filósofo espanhol. Dizia ele que a Europa eram muitas abelhas e um só voo. Muitas abelhas, um só voo. Esta metáfora e esta imagem da Europa sempre me encantou, porque ela diz muito sobre a ambição europeia. A ambição de voar em conjunto. Voar em conjunto. Não apenas andar, prosseguir, não, voar. E isso significa toda a ambição do projeto europeu. Não apenas prosseguir pragmaticamente um projeto para obter melhores resultados, não. A ideia europeia sempre foi uma ideia com ambição para elevar os valores da política, para contribuir para um mundo melhor. E essa ambição sempre esteve presente desde o início, nos valores da paz,
da justiça, da procura de uma maior igualdade, da resolução pacífica dos conflitos entre os povos e entre as nações. Esses valores europeus, essa ambição europeia, sempre marcou a Europa. É por isso que gosto desta imagem, voar. Mas voar em conjunto. E esta imagem ocorreu-me quando ouvia o presidente do Parlamento Irlandês. Voar em conjunto. Nós precisamos de todos. Nós não queremos deixar ninguém para trás. E nada melhor para significar esse conjunto, essa ideia de união, do que a atitude que tomamos de querer que a Irlanda nos acompanhe, de não nos resignarmos à ideia simples que 26 podem prosseguir. Não, para nós 26 é igual a zero. Só 27 interessam. E é por isso que este sinal que a Europa dá, dirigindo-se ao povo irlandês, dizendo, nós ouvimos e vamos procurar todas as soluções para corresponder àquilo que são os anseios e as dúvidas irlandesas, é a melhor prova de que a Europa quer voar, mas em conjunto, que não dispensa ninguém, que não quer deixar ninguém para trás, mas que quer voar. E tem a ambição de ser uma Europa cada vez mais forte, mais audível, mais presente na cena internacional, com melhores condições de responder aos desafios que temos pela frente. No fundo, este é o projeto europeu, é o ideal de voar em conjunto, muitas abelhas e um só voo, mas com um objetivo, transformar o projeto europeu num contributo para um mundo melhor. E não podia haver melhor manhã para um europeísta como eu de ouvir tantos e todos os representantes dos parlamentos europeus afirmar essa vontade de prosseguir com o projeto europeu. Muito obrigado.
Presidente da Assembleia Nacional Francesa, Bernard Accoyer.
Cher président, je serai extrêmement court. C'est bien entendu une invitation que je souhaite adresser à tous nos collègues pour la traditionnelle conférence des présidents des parlements de l'Union européenne qui se tiendra les 27 et 28 février 2009 à Paris. Le Portugal, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Commission et cher Président Gama, le Portugal a mis la barre très haut. Nous voulons vous en féliciter et vous en remercier.
Merci bien. Bernard. Et agora, Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso.
Je vais essayer de répondre aux questions concrètes. Tout d'abord, la question du vice-président du Sénat français, M. Hennel, pour vous dire que oui, bien sûr, nous sommes déterminés à continuer à travailler avec vous, même en attendant encore un peu plus de temps pour le traité de Lisbonne. C'est vrai qu'il y a quelques instruments, quelques mécanismes que seul le traité de Lisbonne peut nous donner, notamment le contrôle parlementaire de subsidiarité. C'est une des raisons pour lesquelles je crois effectivement qu'il faut renforcer le soutien au traité de Lisbonne, c'est la dimension de démocratie, de transparence, de subsidiarité renforcée qu'il apporte. Mais je crois que rien n'empêche que même avant sa ratification, la Commission européenne, en accord avec vous, puisse travailler davantage pour renforcer tous ces mécanismes. Et je l'avais dit au début de mon intervention, et je veux le faire vraiment avec toute la Commission, non seulement pour des propositions concrètes, et là nous sommes en train de recevoir, nous avons déjà reçu des centaines et des centaines de propositions de vos parlements, mais aussi pour le dialogue politique plus poussé.
C'est pourquoi j'essaye de répondre. Vous comprenez que mon agenda dans l'Europe élargie avec 27 pays, avec les pays candidats, avec les sommets que nous devons avoir avec d'autres partenaires, comme maintenant en Russie, je vais en Sibérie prochainement. Mon agenda est très difficile, mais chaque fois que je reçois une invitation de vos parlements, pour aller même des séances plénières, j'essaye de répondre positivement. President Pirinsky of the Bulgarian Assembly asked me a very concrete question about the social agenda. We are going to present a set of proposals next 2nd of July. It's a comprehensive agenda with many areas, from non-discrimination to health services at European level, to the dimension of education. And we are also, at the same time, promoting some efforts for the Roma people, the Roma communities in Europe. There will be a high-level event very soon also in Brussels regarding this specific problem of integration. Regarding the conclusions of the European Council about energy, yes, it's true that there are a lot of proposals now for coming with some concrete ideas from the Commission and the French presidency. And I can tell you that we are working hand in hand already now with the current presidency, with Slovenian presidency, but also with the next presidency. I've been speaking yesterday precisely with President Sarkozy about some of the ways in which we can respond to what was the demand of the European Council. But even before that, we have put forward, even yesterday, some proposals. For instance, the Commission will propose the increase in the food aid scheme we have in Europe for the most vulnerable. I think most people don't know that, but we have already a scheme that's about 300 million euros, and we are going to propose to increase it to more than 500 for the sectors of our population that have problems. Because there are many people in Europe that now have some difficulties to pay their bills in the supermarkets and to pay their bills in energy consumption. So we are proposing that. We are also proposing an emergency plan for fisheries, provided there is some restructuration in the fishing sector. We are also, in what comes to the prices of food and oil, reinforcing the monitoring of competition. And we are asking the national competition authorities to do something in that regard. Because if you compare the prices of food in Europe, you see that there are important differences. And so the increase, it is very different. Sometimes it goes from 0 to 80% for the same product, for milk, for eggs, for bread. And we believe that part of this is linked with competition or the lack of it in some of our national systems. And we are also coming with some proposals to assist agriculture, not only through our health check of agriculture, to remove some of the limits to production. We have already done it for some set-aside policies for milk quotas, but also to assist agriculture in some of our developing partners, developing country partners. But let's be honest about it. Once again, it is important to know what the European Union can do and what the Member States can and should do. And yesterday, in fact, in the European Council, we had a very good discussion about some measures that the Member States, if they so wish, they can take themselves. Because at the same time, some of the Member States are asking us, this is our business at national level, according to the principle of subsidiarity. And it's true, it is. So let's make a clear distinction between what is doable by the governments. For instance, there are some aspects of taxation that it's a national competence. The excise duties, it's a national competence. The windfall profits in some of the oil or energy companies, it's possible to do it at national level. And now it's up to our national governments, with the national parliaments, of course, to decide if they believe in the national circumstances it's appropriate or not to take this kind of measures. But there is the national level, there is the European community level, and honestly, there is also the global level. Because the problem of oil prices, the problem of energy prices will not be solved by Europe alone. By the way, now, at this very moment, there is a conference in Jeddah, in Saudi Arabia, between the main producers and the main consumers, where the European Union is also represented, and I believe most of your governments are also represented, dealing with this, to try to set global, let's say, scheme to address the situation. I believe that the long-term solution, the long-term solution is precisely to reduce our dependence on oil, is to really go for a comprehensive package on climate change and other sources of energy, non-fossil energy. But we have to say to our citizens at the same time, there is a long-term solution, because to a long-term structural challenge, we have to respond with a structural response. There are some short-term responses as well, because the poorest in our societies, and not only the poorest, our citizens in general, they also want to see short-term responses. What is important is that those short-term responses are not contradictory to with our medium and long-term goals. So there is a lot to do, and I think this is the conclusion. Let's build our trust in Europe, going ahead also with our concrete results for citizens. L'Europe des chantiers concrets, as the next French presidency is saying, and rightly so. Let's go ahead with it, but let's do it together, with a sense of ownership, explaining to our European citizens that Europe is not just Brussels or Strasbourg, that Europe is all of us, in Lisbon, in Dublin, in Paris, or in Warsaw, or in Prague as well. This is the Europe we are trying to build, a Europe where the citizens feel they are not just the recipients, the destinataries, the end of it, but also the actors of this Europe. And for that, I'm sure we will not succeed it without the active contribution of the national parliaments of Europe. Thank you for your attention.
Muito obrigado aos nossos oradores neste painel sobre as prioridades e os desafios da União Europeia. Vamos fazer um curtíssimo intervalo para os poder despedir e para depois retomarmos a conclusão, são as conclusões da nossa reunião. Só um momento. Agradecer a todos o contributo dado. Penso que as conclusões da Presidência, entretanto distribuídas depois de um longo processo de conversações, são satisfatórias para todos e não há observações. Agradeço, portanto, também o bom espírito com que foi realizado esse trabalho. As conclusões da Presidência serão distribuídas por todos os participantes na reunião, bem como as deliberações tomadas, e serão comunicadas também publicamente. Penso que fizemos um bom trabalho ao ter analisado com franqueza e profundidade o processo de ratificação do Tratado de Lisboa, fazendo-o na reunião reservada aos presidentes dos parlamentos. Também trocamos pontos de vista na primeira sessão pública sobre o papel dos parlamentos nacionais no futuro da construção europeia e nas perspectivas abertas pelas reformas institucionais. Analisamos intervenções iniciais muito importantes das nossas colegas presidentes de Parlamento, o papel das mulheres na vida política. Constatamos como o nosso sistema de informação AIPEC se tem aperfeiçoado. Tomamos deliberações ao adotar a estratégia para a cooperação interparlamentar, bem como as linhas gerais para a cooperação técnica parlamentar com as novas democracias, tivemos este painel final com o Primeiro-Ministro português, Presidente da Assembleia Nacional Francesa e o Presidente da Comissão Europeia, que eu penso que foi importante porque nos permitiu debater não só as questões relacionadas com a ratificação do Tratado, mas também a agenda, as questões atuais da agenda europeia, as prioridades e as linhas com que a União Europeia está a perspectivar a sua contribuição para a resolução dos grandes problemas internacionais, seja na área energética, no abastecimento alimentar, no controle do aquecimento do planeta e em muitos outros domínios. Também vos foi dada a oportunidade de ouvir o nosso Presidente da República no almoço que tivemos com ele. Portanto, se não há mais nenhuma observação às conclusões da Presidência, podíamos dá-las por endossadas e aprovadas. Agradeço muito o apoio de todos. Lord Grenfell.
I apologize, Mr. President, but I think we need one small clarification on page 4, if we may. It just requires the insertion of a very, very few words. In the paragraph that starts, the speakers consider it appropriate to start a joint reflection. I think it would be helpful to all of us if you inserted the words after a reflection after the COSAC working group has reported. Thank you very much.
I have no objection at all. It can be introduced. The Vice President of the Hellenic Parliament, please. Sorry, Hungary. Yeah. Please, have the floor.
Csak jelezni szeretném, elnök úr, illetőleg az Egyesült Királyság parlamentje alelnök urának, hogy ez az előző bekezdésben szerepel. Tehát amit ő kíván, az szerepel a másik bekezdésben. The last sentence is in this text reflect on the outcome of the COSAC, etc., etc.
Okay, that is real, but if we add for the satisfaction of Lord Grenfell, no problem. If he gives up and is satisfied himself with the explanatory words of our colleague from Hungary, okay.
Well, I, with all due respect, I think that it is still somewhat ambiguous, because the paragraph standing alone could be interpreted as saying that a joint reflection could begin at any time. And I think for the purpose of being absolutely certain that it does not start until after the working group has reported, that we should put those words in. But if it is the wish of the conference of speakers that we not do that, we feel there is an ambiguity there which needs to be removed. Thank you.
Okay. Well, I understand. And obviously, if we recognize the merit of the COSAC contribution, we should wait that report. I suppose the report will come soon, and we'll have the occasion. When we so decide to move ahead, it will be the next French conference. The report for sure will be there, or some moments later. But if we recognize the merit of the COSAC work, it makes sense that we start the reflection before that document is presented to us. Okay, we will go that line, if you so agree. Well, thank you. Then the document can I recognize?
Извинение. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos, aš siūlyčiau pritarti tai redakcijai, kuri yra.
Pakartoju, aš siūlyčiau pritarti tai redakcijai, kuri yra pateikta bendru sutarimu.
Okay, we will go that line.
Yes.
Yeah, it's agreed. Okay. Well, I just want finally to express my will of a good going home to your national parliaments, the ones having in front great responsibilities for the going on of the ratification, parliamentary ratification. Will have hard days. And I hope this meeting was illustrative on those challenges and also contributed positively for the results of national parliament vote. We must convene in February in France. It will be a great pleasure to be there. I very much thank all your statements, interventions, and contributions. You are invited for the lunch. Thank you very much. The Conference of Presidents of Parliaments of the European Union in Lisbon is so closed.
Mr. President, may I, as the representative of Portugal's oldest ally, thank you on behalf of everyone who has been at the conference for the excellent arrangements you have made and the conciliatory manner in which you have conducted our affairs. Thank you also for arranging the weather so perfectly. We thank you very much.
Thank you. Thank you. Pascal from Bulgaria.
Yeah, thank you, Mr. Speaker. I'd like to express my personal gratitude to you for your big heart and the outstanding way in which you led his presidency of this conference. I was originally prepared to say my toast before the launch, but unfortunately we have to leave. Slovakia is definitely leaving Troika. I'm a little bit sad, but I'm very happy at the moment. We are going on in a great European family. Thanks a lot.
Thank you. Thank you very much. Thank you again and bye-bye.